Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Jó 14, versículo número 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Filho de Deus, Senhor. Eu oro, Senhor da glória, agora buscando o Teu poder mais uma vez, Senhor. A Tua autoridade, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Vem, Rei da glória, falar conosco, Senhor. Vem encher-nos com Teu Espírito Santo. Vem ministrar, Senhor, as nossas almas, as nossas vidas, Senhor. Leva minha mente, o meu coração, Senhor, cativos a Ti agora, Senhor. Os meus ouvidos sejam abertos ao Teu Espírito Santo, Senhor, para ouvir a Tua grande e maravilhosa voz, Senhor. Voz santa, voz que é como brisa suave, conforme já foi ministrado aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei, para a glória do Teu nome mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, né? Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos amados, eu creio que de todas as pessoas que estão aqui hoje, talvez, né, eu creio que não existe nenhuma pessoa aqui que goste de esperar. Alguém gosta de esperar? Você gosta, Alan? É, o Alan abominou ali, falou, não, jamais, esperar não. Ninguém gosta de esperar. Mas nós devemos entender, irmãos amados, algumas coisas muito importantes de Deus. E o saber esperar é um princípio cristão. O saber esperar é um princípio de fé. O saber esperar é algo necessário para que nós possamos ser abençoados e abençoados de forma muito consistente por Deus. Nós devemos saber esperar para que nós possamos o quê? Ter as coisas supridas, as coisas da nossa vida supridas por Deus de forma excelente, conforme é o desejo de Deus. O irmão Alexandre, ele falou aqui que ele tinha há muito tempo no coração dele um desejo. 3 anos, né? Esperar 3 anos não é brincadeira. É duro, né? Mas valeu a pena. Veio e a alegria foi transbordante, a alegria foi plena para a glória de Deus. Tá vendo? Olha aí, o melhor, o saber esperar significa que nós vamos obter de Deus o melhor. Irmãos, Jeremias estava aqui vivendo um momento assim muito difícil da vida dele. Os irmãos sabem que Jeremias foi um profeta que foi muito usado por Deus para pregar ali a palavra de Deus um momento antes do cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Os irmãos sabem que Jeremias, ele foi ousado, muito usado e ousado, falando coisas que os reis ali de Israel abominavam. Ele foi jogado em cisternas sujas, secas, preso. Jeremias passou por diversas situações muito difíceis, e esse momento que ele escreveu esta palavra aqui, É o momento em que o povo já tinha ido para o cativeiro. O povo de Israel, boa parte do povo de Israel já estava preso, servindo ali a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e a situação de Israel, aonde Jeremias tinha ficado, juntamente com algumas outras pessoas, né, era deplorável, eram situações de extrema necessidade. O povo de Israel havia sido completamente destruído na sua índole, né, na sua própria vida, ao ponto, irmãos amados, de faltar tudo, ao ponto das mães, algumas mães, né, se alimentarem dos seus próprios filhos. Você ouviu o que eu falei? Algo terrível, para vocês verem como a situação naquele lugar era deplorável e terrível. Deplorável e terrível, conforme diz a palavra do Senhor. Tanto é que aqui diz assim o Senhor: vê, ó Senhor, Jeremias falando, vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Então, para você ver como eram situações complicadas, Jeremias, no meio das suas lamentações, por isso que o livro chama Lamentações, porque ele estava ali triste, amargurado, buscando em Deus ali refúgio, ele falou algo muito importante: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E tem que ser assim a nossa vida, irmãos. Nós temos que olhar e superar as circunstâncias que vêm ao nosso redor, olhando para aquilo que nos traz esperança. Você jamais pode se deixar sucumbir por determinadas situações que envolvam a tua vida. Nós temos que aprender a vivenciar as coisas que são de Deus, olhando para Deus, e não olhando para as nossas dificuldades, ou para aquilo que estava acontecendo, ou aquilo que está acontecendo às vezes nas nossas vidas, ou aquilo que irá acontecer nas nossas vidas, porque disso tudo, conforme diz a palavra do Senhor, nada disso, irmãos amados, vai fazer com que as situações se modifiquem. Mas Deus é aquele que pode fazer com que as coisas se modifiquem. Deus é o Senhor de todas as coisas, que pode fazer, né, a mudança que tanto nós necessitamos nas situações difíceis que nós enfrentamos. E eu sei que todos nós passamos situações difíceis nesse mundo. Todos nós enfrentamos dificuldades, lutas, barreiras. Todos nós temos que lutar e lutar e lutar e lutar. E se nós formos mergulhar, né, no transtorno de uma luta, se nós formos mergulhar, né, no contexto espiritual de uma luta, a gente não vai conseguir sobreviver. Por isso nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de que Deus um dia nos dará o refrigério, a paz e a alegria que nós necessitamos para podermos vencer e avançar conforme Deus deseja. Uma grande esperança que você deve ter no seu coração é aquela, é a maior esperança da nossa vida, de que um dia Jesus voltará. E a sua luta um dia acabará, porque nesse mundo nós temos aflições, e nesse mundo nós não conseguimos viver sem lutar, nós não conseguimos viver, irmãos, né, sem termos ali que colocar a nossa fé em prática todos os dias, e às vezes deixar de lado o nosso íntimo, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias, para podermos viver a vitória de Deus que vem através da demonstração da nossa fé e da nossa esperança. Esperamos em Deus. Aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças, diz o Senhor na sua palavra. E a nossa maior esperança é o dia da volta de Cristo. Esse é o grande dia. Esse é o dia que nós esperamos, aonde você vai estar livre. Você vai estar livre de tudo aquilo que você tem nesse mundo. Você vai estar livre das lutas, das dificuldades, você vai estar livre das preocupações, você vai estar livre, né, da sua necessidade efetiva de estar ali, colocando Satanás aonde ele tem que estar. Olha só, hein, quase. Quase falei presbítero, hein, irmão? O irmão Alexandre falou uma coisa assim interessante aqui, porque ele falou assim: eu vou me posicionar em relação àquilo que Deus quer na minha casa. É uma luta. Ele vai começar a guerrear. de forma diferente. Ele vai começar a guerrear uma guerra. Conforme diz a Bíblia, né? Perdão, conforme diz o filme, o nome do filme, Quarto de Guerra, a guerra será diferente, a guerra será mais intensa, a guerra será agora uma guerra que trará grandes resultados espirituais. Essa guerra gerará vitórias e vitórias e vitórias e vitórias muito maiores do que foram vividas nos dias de hoje. Muito maiores do que foram vividas nos dias de hoje. Por quê? A guerra será estabelecida e não, né, o apaziguamento que muitas vezes as pessoas desejam em relação às trevas, né? Uma vez eu vi a gente já tem várias histórias assim, né? Como eu digo para os irmãos, eu sou uma pessoa muito observadora. Uma vez eu estava numa igreja participando de um culto. E aí, não era a igreja que eu dirigira, era convidado. E ali tinha um pastor, e começamos a orar, e descemos do púlpito, todos os pastores estavam ali, diversos pastores convidados, e começamos a orar, e o povo ali, como se fosse aqui na frente, de pé, e aí manifestou um demônio numa pessoa. E o pastor foi lá, o pastor da igreja, o pastor, né, titular da igreja, foi lá e começou a orar pela pessoa. Impôs as mãos, começou a orar, né? E eu percebi assim que ele estava meio constrangido, não sei porquê, né? E de repente ele pegou a cabeça da pessoa e fez assim, né? Sai, em nome de Jesus. A pessoa, obviamente, ela foi para lá. E depois quase caiu, né? Mas foi muito longe, porque deu um empurrão mesmo. E aí eu olhei assim, depois para a pessoa, e eu falei assim: esse demônio não saiu dessa pessoa. E aí eu comecei a pensar assim, né? Eu não sei os motivos, não quero criticar, não conheço direito o pastor, mas eu comecei a pensar assim, aquela situação foi uma situação assim, de acordo espiritual, né? Eu finjo que te expulso e você finge que sai. E fica bom para todo mundo, né? Eu penso, irmãos amados, que nós não podemos viver dessa forma. Eu finjo que eu sou cristão e você finge que não me ataca. Eu finjo que eu sou uma pessoa, né, que busca incessantemente as coisas que são de Deus e você finge, né, que você está descontente comigo. Nós não podemos ser esses fingidores que omitem, né, as coisas santas e que omitem o poder de Deus nas nossas vidas. Que resultado espiritual trouxe aquela atitude? Eu não sei se o homem não tinha fé, eu não sei se o homem estava envergonhado porque tinha muitos pastores ali, ficou com medo do demônio não sair e ele ser rotulado de alguma forma, algum rótulo espiritual. Mas, de qualquer forma, uma vida deixou de ser abençoada. De qualquer forma, aquele acordo espiritual, ele trouxe, com certeza, resultados danosos para aquela pessoa e, com certeza, para a vida daquele pastor. Com certeza, para a vida daquele pastor. Porque nós temos que ser pessoas persistentes, que esperam no Senhor. Quantas vezes, irmãos amados, em determinado momento da nossa vida espiritual, orando, porque, irmãos, quando a gente ministra a libertação, eu já cheguei a orar aqui, irmãos, não foi uma vez, não, foram algumas vezes já, não vou falar que foram dezenas de vezes, porque não foram, mas foram algumas vezes. Cheguei a orar mais de 5 horas por uma pessoa. 5 horas orando por uma pessoa, buscando a libertação dessa pessoa. E sai um demônio, depois o outro se esconde, você sabe que ele está escondido, e você ora, 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 e de repente você tem que parar e buscar em Deus e falar: Senhor, Senhor, me ajuda aqui, dá discernimento, Senhor, faça com que, né, nós percebamos o mundo espiritual ao redor dessa vida. E, irmãos amados, você não consegue imaginar o estado deplorável que fica a pessoa. O pastor fica em estado ruim, porque fica 5 horas orando, 4 horas orando, mas a pessoa que está sofrendo ali os ataques de Satanás, está possessa, vira um trapo. Mas nós não podemos deixar de executar aquilo que Deus está falando para nós fazermos, sob pena de nós fingirmos. Irmão, está tudo bem contigo, eu vou para casa agora, você vai para sua casa, a gente vai lá, descansa e fica tudo certo. Como se nada tivesse acontecido. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas, irmãos amados, que lutam e lutam com sabedoria pelas coisas santas, pelas coisas que são de Deus. Nós temos que ser pessoas, irmãos amados, que olhamos para Deus e olhamos para as coisas que são de Deus e entendemos que a nossa parte nós temos que fazer e entendemos que o nosso esforço nós temos que dar. E entendemos, irmãos amados, que mais importa é a bênção do que o nosso sacrifício, ou seja, o nosso sacrifício vai gerar bênçãos e o nosso sacrifício perto do sacrifício do nosso Senhor é ínfimo. Praticamente não existe. Quanto sofrimento nós temos para servir a Deus, né, irmãos? Quantos sofrimentos, né? Nada, absolutamente nada, perante o nosso Deus, a Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, que deu a sua vida por mim, que deu a sua vida por você. Então, queridos e amados irmãos, vamos olhar para a realidade espiritual e vamos olhar para a frente, considerando, irmãos amados, que a tua vida neste mundo depende de Deus, e Deus estará à frente sempre da sua vida. E se você souber esperar, se você souber aguardar o momento certo de você executar aquilo que você tem que executar, a bênção será completamente duradoura, será efetiva, será correta. Satanás não poderá roubar aquilo que foi construído por Deus na sua vida, porque você foi construído sobre uma rocha inabalável. Uma rocha inabalável. Inabalável. Devemos entender também, irmãos, que nós não somos perfeitos. Você deve entender que você não é perfeito. Mas você luta buscando a perfeição. Mas você, na sua imperfeição, conforme é a imperfeição da minha vida, conforme a perfeição do seu irmão, você tem que buscar ser melhor. Porque aqui diz, o próprio Jeremias disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Nós, como seres humanos, lutamos contra a nossa carne, e lutamos contra a nossa carne todos os dias. Lutamos contra a nossa carne para vencermos e não para sermos derrotados. Lutamos contra a nossa carne para que Deus fale mais alto sempre e não que nós calemos a voz de Deus. Você tem que ser um lutador, porque a tua carne, sim, vai desejar o quê? Apagar aquilo que Deus construiu. A tua carne vai desejar que com seu grande sentimento, a tua grande motivação espiritual, que nós vamos hoje promover neste lugar, que foi promovido já no coração do irmão Alexandre, da irmã Kellen, né? Vocês vão ter que lutar para que isso não morra, para que isso não se apague, para que isso persista e seja uma força espiritual nas nossas vidas, na sua vida, durante todo o ano. E aí no final do ano que vem você vai agradecer a Deus e vai renovar os seus votos e os seus compromissos com Deus. E aí serão desafios muito mais excelentes, não vou dizer maiores, porque tudo que é de Deus é bom, mas desafios excelentes, desafios muito mais gostosos de receber, coisas espirituais, coisas que transformam verdadeiramente o seu coração, a sua alma, e fazem com que o seu contato com Deus seja muito mais eficiente e muito mais nítido e muito mais fácil de acontecer. Nós devemos sim, irmãos, entender que nós temos que mudar todos os dias, porque senão, se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Nós seríamos consumidos pelo Senhor. Se não fosse, né, Deus, né, lançar sobre nós o sangue de Jesus, nós não teríamos condições de nos achegarmos a Ele, de nos achegarmos ao Senhor, porque nós seríamos completamente imperfeitos e Deus é santo. A santidade de Deus nos impediria com que nós chegássemos até a presença dEle, e o sangue de Jesus, né, nos justifica, nos torna justos perante Deus, para que nós possamos falar com Ele dignamente. Nós devemos compreender isso e buscar isso, né, sem, né, sem achar que Deus tem obrigação de nos ouvir, porque Deus não tem obrigação de ouvir ninguém, coisa nenhuma. Deus tem obrigação de cumprir a palavra dele. É isso que ele tem obrigação, e ele faz isso por causa da santidade dele, cumprindo a palavra dele. E aí você pode sim exigir de Deus, e a sua exigência vai ser algo extremamente sem necessidade, porque Deus cumpre. Você vai ser exigente em relação a algo que virá sobre a sua vida de forma natural, por causa da fidelidade de Deus a você e por causa da sua fidelidade. Olha só, porque as misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, meu Senhor, disse Jeremias. Podemos sim enfrentar as nossas lutas, acreditando que Deus nos dará vitória sempre. E nas nossas vitórias, nós devemos entender que essas vitórias, com certeza, foram frutos de algo muito especial entre você e Deus. Entre você e Deus. Algo, né, renovador. Realmente renovador. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é isso que tem que ser mesmo. A cada manhã você é uma pessoa diferente, que deixou de lado a sua imperfeição de ontem para se aperfeiçoar naquilo que é melhor hoje. Evoluindo e andando, caminhando na presença de Deus cada vez mais perfeito. Né? Conforme disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, imitando a Cristo, o varão perfeito, o enviado de Deus, que jamais teve algo que pudesse ali ser contradito por Satanás sobre a sua vida. Satanás não pôde intentar uma acusação sequer sobre o nosso Salvador. Uma acusação sequer sobre o nosso Salvador. Ele tentou e tentou, irmãos amados, durante todo o ministério de Jesus. Satanás intentou a acusação contra o Senhor para que ele caísse e perecesse, como os discípulos pereceram. Pedro negou Jesus, os discípulos fugiram, saíram, né, dali de Jerusalém quando o Senhor foi crucificado. Poucos ali, né, tiveram coragem de ficar, mas Jesus se manteve íntegro. Ele foi tentado no deserto pelo diabo e se manteve íntegro. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando e buscando o poder de Deus. Né? Ele foi insultado, humilhado. Ele foi ali, né, recebeu cusparadas no seu rosto, chicotadas nas suas costas. Recebeu uma coroa de espinhos. Blasfemaram contra ele, escarneceram do Filho de Deus. E mesmo assim, ele se manteve fiel. Não puderam, Satanás não pôde destruir a obra que estava nas mãos de Jesus, porque ele se submeteu completamente à vontade de Deus, sabendo que era aquela obra que ele tinha que executar naquele momento. Ele soube, Jesus soube fazer cumprir na sua vida a história que Deus escreveu, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e amanhã nós possamos estar na presença de Deus de forma definitiva, através do grande milagre da salvação, através da nossa grande esperança de um dia estarmos ali ao lado de Deus e os nossos problemas todos ficarem aqui, né? Uma vez eu estava na Assembleia de Deus do Bom Retiro lá, onde os irmãos foram, na época do Jabes de Alencar, né? Na época boa do Jabes de Alencar, né? E ele falou, ele tinha comprado aquele. Era ali no Bom Retiro ainda, não era no novo lugar lá. Barra Funda agora, né? E ele tinha comprado não fazia muito tempo, eles não estavam conseguindo pagar. Era uma fábrica ali enorme, né? Ali no Bom Retiro, nossa, era um negócio assim maravilhoso, né? E eles não estavam conseguindo pagar as prestações. Aí ele fez uma renegociação com o dono, né? Reparcelou a dívida lá. Ele estava comentando isso com a igreja aquele dia. E ele falou assim, olha, nós Parcelamos novamente, parcelamos num monte, não falou quantas vezes, né? Num monte de vezes. E ele falou assim: se Deus quiser, Satanás ainda vai ter que pagar umas prestações pra gente lá quando a gente for arrebatado. De tantas vezes, tantos meses que era, que ele tinha feito, ele achava que a igreja ia ser arrebatada antes deles acabarem de pagar as prestações ali da igreja. Então, irmãos, irmãos amados, nós vivemos o quê? Vivemos na esperança de um dia sermos levados a Deus, e aquilo que ficar aqui, né, será terrível, porque aí sim, sem o Espírito Santo de Deus na terra, e o mundo sendo dominado ali de forma agora efetiva pelo diabo, terríveis coisas acontecerão neste mundo. E somente aqueles que derem a sua vida por Cristo ainda assim poderão ser salvos. Nós devemos olhar para a palavra de Jó. Jó também estava sofrendo muito, irmãos. Olha o contexto espiritual. Olha as palavras, irmãos amados, os homens de Deus que estavam vivendo muito, situações muito difíceis. Talvez, eu não quero menosprezar ninguém aqui, ou sentimentos de ninguém, mas as situações que Jeremias e Jó passavam, talvez, eu creio, que sejam muito maiores do que a situação que alguém esteja passando aqui hoje. Não existe, talvez, aqui hoje um sofrimento maior do que aquele que Jeremias e Jó passaram nas suas épocas, quando eles escreveram esses textos bíblicos. E Jó disse ali, né, no seu sofrimento, na sua angústia ali, cheirando mal, fedendo, abandonado por todos, perdeu tudo que ele tinha, família, filhos, perdeu tudo, completamente tudo, já não tinha paz, já não vivia em sociedade, perdeu a sua dignidade moral, a sua dignidade civil, perdeu tudo, se transformou, né, eu creio assim que perto de um ser repugnante, e ao mesmo tempo ele pôde dizer assim: ainda que haja uma árvore com seu tronco cortado, há esperança, ele falou, há esperança, porque o cheiro das águas, esse tronco brotará, e nascerão renovos, e ela brotará como se fosse uma árvore nova. Plenitude. Deus tem coisas plenas. Quando Deus trabalha, é completo, não é parcial. Deus não faz nada, irmãos amados, eu vou dizer uma palavra aqui, meia chula, Deus não faz nada meia boca. Deus faz tudo de forma completa, de forma plena. Deus faz tudo, irmãos amados, de forma excelente. Você ouviu o que eu falei? De forma excelente. Excelente. As coisas que são de Deus são sempre excelentes, são sempre grandes, são sempre poderosas. As coisas que são de Deus são sempre majestosas, são sempre geram sempre grande alegria. E são consistentes, irmãos. Por isso vale a pena esperar. Vale a pena esperar em Deus. Não deixe que a ansiedade domine o seu coração, mas antes coloque diante de Deus as suas causas e deixe Deus trabalhar em seu favor, porque muitas vezes Deus vai estar aguardando o momento espiritual para que você possa viver a grandeza que Ele tem para te oferecer. E quantas vezes, irmãos, nós recebemos algo, ou recebíamos algo no passado, e não era o momento certo para recebermos algo. E quando isso acontece, isso que nós recebemos se perde, sai pelos dedos assim, é como se não existisse, se perde muito fácil. E as coisas que são de Deus não devem ser assim, são sempre consistentes. Quantas vezes, irmãos, eu conheço muitas histórias de pessoas que tiveram muitas coisas na vida, muitas bênçãos na sua vida, e que perderam, saiu pelo vão dos dedos. E com certeza, quando as coisas são alicerçadas por Deus, isso não acontece, porque Satanás não tem direito nem autoridade de roubar aquilo que Deus te deu. Você ouviu o que eu falei? Se Deus te deu, Satanás não tem condições de roubar, né? Se Deus te deu, Satanás não pode roubar Ele não consegue roubar. Ele tenta destruir, mas ele não consegue. Ele não consegue. Deus te deu uma família? A sua família pertence a Deus? Amém, irmãos?
Amém.
Satanás não pode destruir. Ele não pode destruir. Foi construída por Deus, alicerçada por Deus, é alimentada por Deus, é cuidada por Deus, é protegida por Deus. Satanás não pode destruir. Ele vai tentar, ele vai sassaricar para lá, sassaricar para cá, mas ele não consegue. Ele não consegue porque está ali, alicerçada na rocha, a tua bênção. Ele não consegue, porque o poder de Deus é muito maior do que o poder das trevas. O poder de Deus é muito maior do que o poder das trevas. O presbítero Alain falou uma palavra aqui, muito importante, que eu gostaria que você tivesse no seu coração. E que muitas vezes os crentes, eles não têm o discernimento suficiente para entender. Muitas pessoas comparam Deus ao diabo. Muitas pessoas acham que Deus está lutando contra o diabo. Isso é uma mentira do diabo. Quem está lutando contra Deus é o diabo. Deus não está lutando contra o diabo. Sabe por quê? Porque Deus, se soprar, Satanás é destruído. Não existe luta, conforme o presbítero Alain falou, do bem contra o mal. Não existe isso, irmãos. Não existe luta do bem contra o mal. Existe a luta do homem contra o mal. Deus já julgou Satanás, já expulsou do céu, já lançou na terra. Ele era lindo, maravilhoso. A Bíblia diz que ele foi lançado do céu, foi consumido por um fogo consumidor, se transformou numa criatura horrenda, e já está julgado e condenado e sujeito a Deus. Ele chega na presença de Deus para pedir autorização de Deus para agir. E as pessoas acham que Deus está lutando contra o diabo. As pessoas acham que Deus está lutando contra o mal. Jamais. Tudo está sujeito a Deus. Tudo está na autoridade de Deus. Deus jamais será controlado pelo mal. Deus jamais será vencido pelo mal. Porque nada pode contra o teu Senhor, contra o teu Deus. Você tem que lutar contra o mal, sim. Você tem que vencer o mal. E Deus está ao teu lado, por isso que você é vitorioso. Jesus está ao teu lado, por isso que você vai vencer sempre. Sempre e sempre e sempre. As verdades espirituais têm que ser conhecidas por você. Para você o quê? Saber vencer. Enquanto você não tiver discernimento espiritual e agir conforme Satanás disse para o mundo que é, você vai perecer, porque você não vai estar entendendo nada. Você não vai estar entendendo nada. Então que você lute entendendo aquilo, aonde tem que estar Satanás, que é debaixo dos seus pés, e aonde está Deus, exaltado e glorificado acima dos céus. Que, segundo a Bíblia, põe os pés na terra, que é o estrado dos pés dele. Que você viva, então, a esperança maravilhosa de ser um grande vencedor neste mundo. Que você viva a esperança maravilhosa de ser, neste mundo, alguém que sempre vencerá. Esse é você, eu estou falando de você. Eu estou falando contigo. Você tem esperança de sempre vencer, de sempre ser uma pessoa vitoriosa, de sempre ser uma pessoa que vai receber de Deus as bênçãos e bênçãos e bênçãos escritas na Bíblia. Que você tenha discernimento espiritual para saber que você precisa lutar, sim. Lutar contra o mal para você poder vencer. Porque você só vai vencer se você lutar. Você não vai vencer ficando quieto, parado, olhando para os lados, fingindo que não tem luta, fingindo que você não precisa lutar, fingindo que Satanás não está lutando contra ti. Você não vai conseguir. Não finja. Haja e discirna aquilo que é. Eu prefiro, conforme eu disse aqui, né, perder, ou melhor, lutar 5 horas, 4 horas, 6 horas orando por uma pessoa, do que fingir algo. Como eu vou me apresentar diante de Deus? O que eu vou falar para o meu Senhor? Ah, senhor, eu não queria lutar lá, não. Estava tudo bem, ele fingiu lá e eu também fingi aqui, deu tudo certo. Ninguém percebeu, senhor. Ninguém percebeu, está tudo certo. Está tudo maravilhoso. Ninguém percebeu ali, está tudo. Tua igreja achou que foi tudo, glorificou teu nome e tal ali. Não, eu não aceito a mentira, irmãos. Eu não aceito a mentira. Eu prefiro viver a verdade, ainda que a verdade seja dura, do que me iludir numa mentira demoníaca. Do que viver uma mentira demoníaca que vai me levar para destruição, falta de comunhão com Deus. Do que me levar a momentos de fragilidade espiritual com o meu Senhor, de vergonha com o meu Deus, por conta de um anseio pessoal, por conta da vontade de não lutar. Somos vencedores. Você é vencedor. E você tem que viver isso. E se existe algo muito difícil na sua vida, algo que já se perdeu, não importa se o tronco está cortado na raiz, não importa, há um renovo, há um renovo, há um renovo espiritual, há um renovo para a sua vida. Ao cheiro das águas, brota, brota de novo, porque Deus envia a água. Ao cheiro das águas, acontece a bênção, porque Deus transforma aquilo que está destruído, morto, em algo que já está vivo. Ele fez assim com a minha vida. Já estava morto espiritualmente, transformou a minha história. E me fez ter vida. Conforme diz a Bíblia, nos Salmos, que Deus tira o homem do monte de lixo, do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes. Deus fez assim com José. De escravo, se transformou num grande rei, num grande governador, que só não tinha mais autoridade que o próprio faraó. De um escravo, que ficou preso anos no Egito, foi exaltado por Deus por causa da sua fidelidade, por causa da sua entrega, por causa da sua esperança de um dia ter aquilo transformado. Eu me lembro de José, quando ele falou ali para o copeiro do rei, falou assim: lembra de mim, fala para o rei sobre mim. Ele tinha esperança, estava preso, mas ele tinha esperança. Falou: fala para o rei sobre mim. E foi assim que aconteceu. Que você tenha uma esperança transbordante no seu coração. Irmãos, nós vamos agora fazer algo muito importante para a nossa vida espiritual. Nós vamos agora apresentar diante de Deus, conforme nós dissemos aqui, divulgamos algumas semanas na igreja, nós vamos apresentar dois pontos para o Senhor. Primeiro, você vai apresentar os seus compromissos com Deus, para com Deus, para 2016. Quais são os meus compromissos com Deus? Ah, Senhor, eu vou mudar isso. Ah, Senhor, eu vou ser isso. Ah, Senhor, eu vou ser aquilo. Ah, Senhor, eu vou ser aquilo outro. Né? O Alexandre já falou alguns aqui. Minha casa vai ser uma casa de guerra. Então, apresente os seus compromissos para 2016 para Deus. Queria que a Dori pegasse um papelzinho aí, aqueles bloquinhos. Você pode colocar quantos compromissos você quiser. Quantos compromissos você quiser. Mas se comprometa. Eu quero te alertar, aquilo que a Bíblia diz, eu mandei até no WhatsApp, na palavra, numa palavra que eu divulguei aí, dizendo que aquilo que Deus fala sobre votos, né? Que Deus não pede voto para ninguém. Mas aquele que fizer um voto a Deus, corra para cumprir este voto. No livro de Provérbios, Deus também fala que aquele que fizer um voto a Deus e não cumpre, peca contra o Senhor. E é uma pessoa tola em fazer isso. Então, de um lado desse papel, você vai escrever os seus compromissos para com Deus. E é muito sério, irmãos. Faça compromissos que você vai cumprir. Não esqueça esses compromissos daqui a 2 dias. E no verso desse papel, você vai escrever os seus projetos, coisas que você deseja que Deus execute para você no ano 2016. Quais são os seus projetos? Coisas novas.